Você está ouvindo o Feministech Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Bem-vindos ao novo episódio do Esquenta de Estreia de 2023. Eu sou a Paula Santana e vou apresentar para vocês a linguagem de programação Java. Sim, o nosso Javinha. Bom, galera, vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Paula Santana. Bom, sou baixinha, tenho 1,60m, pele clara, os olhos castanhos, o meu cabelo é castanho escuro, curto, uso óculos, minha autodescrição aí para quem não me conhece e para quem está ouvindo esse episódio. Bom, eu trabalho com a plataforma Java desde 2014, com tecnologia eu trabalho desde 2008, mas em 2014 foi que eu tive a oportunidade de trabalhar com a linguagem Java. Especificamente nos últimos anos eu tenho também aprendido Kotlin, que também é uma outra linguagem que executa ali na plataforma, né, do ecossistema Java. Nos últimos anos também me envolvi bastante com comunidade, sou líder da comunidade do Dev Java Girls, também fui uma das organizadoras ali do Soul Java em São Paulo, palestrei em alguns eventos como TDC, Campus Party e inclusive participei de eventos online e presenciais, como até um dos eventos que teve do Feministech. Estou aí disponível para quem tiver alguma dúvida em relação à linguagem, mas vamos falar um pouquinho então aqui sobre o Java. Essa linguagem é uma linguagem aí que se destacou bastante na década de 90, né? Então, na época a gente tinha muito aquela questão, né, das linguagens que eram compiladas específicas para o ambiente que elas eram executadas. Então, se eu tinha Linux, eu executava fazia um compilado final do meu código para Linux, se era para Windows, dependendo da versão do Windows, eu tinha que ter uma versão final. Existia muito essa coisa de você ficar refém, né, de um fabricante da linguagem. Então, na época, o movimento open source já ganhava muita força e o Java ele surgiu exatamente como essa linguagem que seria multiplataforma. Eu diria que a grande menina dos olhos do ecossistema Java não é em si a linguagem, é a plataforma. É especificamente a JVM, e aí entra muito porque Clojure executa em cima da JVM, Kotlin executa em cima da JVM, porque realmente é esse motor, né? São todas essas peças em conjuntos que traz a parte mais interessante da linguagem. Mas, em especial ali, né, muito software foi construído usando essa linguagem. O Java ela é uma linguagem multiparadigma, atualmente, então você vê muito, não só começou-se com orientação a objeto, mas se tornou ao longo do tempo e vem se tornando cada vez mais nos últimos anos uma linguagem multiparadigma que permite a gente trabalhar ali com um pouco de funcional, um pouco de orientação a objeto e de diversas maneiras. Sim, há quem faça a linguagem código estruturado no Java, tudo é possível. E aí, vamos pensar que essa linguagem ela é uma linguagem hoje open source, então o que é muito interessante. É muito interessante que a gente desenvolva, trabalhando com uma linguagem que ela não está atrelada a uma empresa. E você fala assim, mas como, Paula? A Oracle ela não é a dona do Java? Pensem, o Java é uma linguagem open source. A Oracle ela detém a parte paga, ou seja, você tem a possibilidade de ter uma versão paga do Java, você questiona de novo, né? Mas então, se é paga é melhor, né? Open source, não. Exatamente o mesmo binário que é gerado, né, no pacote open source da OpenJDK é a mesma que é usada pela Oracle. A diferença é que a Oracle ela vai te dar um suporte específico e aí tem uma flag dentro ali da JDK que permite ter esse suporte específico. E algumas empresas corporativas necessitam de contratos que hajam esse tipo de suporte. Mesmo assim, se a gente vai para grandes corporações no Brasil, você já vê o uso em produção da OpenJDK, como, por exemplo, grandes bancos no Brasil. Falando da parte open source do Java, o que torna tão especial? É especificamente isso, né? Você tem ali um comitê que toma essas decisões, não é uma empresa, não é um time específico, você tem empresas do mundo todo envolvidas. E eu vou citar só algumas, como por exemplo, Microsoft é uma das mais interessadas e mais envolvidas, que tem feito mais investimentos desde o começo do Java ter se tornado open source. Né? Você tem Oracle, você tem IBM, você tem empresas Red Hat, como a Red Hat. Então, assim, são muitas empresas, a Azul, inclusive o Soul Java, ele é uma única comunidade que tem um poder de voto na OpenJDK, especificamente porque os líderes, né, do Soul Java, os criadores, né, desse JUG no Brasil, eles sempre foram muito envolvidos, que é no caso o Bruno Souza, né, foi uma das pessoas responsáveis, né, ali bem no começo e atuante todo esse tempo para que o Java ficasse open source. Quando é feita uma melhoria dentro do Java, a gente entende que tem a mão e todo o pensamento, né, da arquitetura, de compatibilidade, de tudo, do poder de mercado, onde você teve uma discussão muito valiosa envolvida, que foram de diversas empresas, né? E aí você talvez questione, ok, mas, bom, eu vou usar Java para desenvolver para quais ambientes? Bom, você pode desenvolver desde IoT até embarcados ou até mesmo fazer uma aplicação web ou no seu celular, no seu smartphone. O Java foi uma linguagem que foi muito adotada para diversos tipos de plataforma. A comunidade, especialmente por ter se tornado open source, toda a filosofia, né, que estava ganhando campo na década de 90. Então, a comunidade de desenvolvedores e o que já foi feito de ferramenta para a linguagem é uma quantidade absurda. Então, a gente tem assim, bibliotecas que desenvolvem muitas coisas para o Java. Então, imagine que o satélite que a gente tem da NASA provavelmente vai ter um código executando em Java, né? O Java é uma das 10 linguagens ali mais utilizadas pela NASA, né? Provavelmente tem muita coisa que é feito cálculo na NASA e que usa ali a plataforma Java. Você tem ali também ecossistemas, né, de toda essa gama de empresas que vieram para o mercado nos últimos 10 anos, né, como Netflix, e que ganharam ali todo o mercado, né, Spotify, Twitter. Muitas dessas empresas ou já adotaram Java logo de cara, ou elas evoluíram e ganharam escala e precisaram migrar para JVM exatamente por conta de escala, né? Elas precisavam de uma plataforma robusta. Existem muitos casos hoje no mercado, e vocês podem pesquisar isso no Google, casos de empresas que quando ganharam uma grande escala, ou seja, o produto delas atingiu muita gente, elas tiveram que migrar da linguagem adotada inicialmente para a plataforma Java para poder aguentar essa volumetria. Pensando assim, ah, Paula, eu gostaria muito de trabalhar com dados. A gente sabe hoje que Python é uma ferramenta super, hiper utilizada para dados, mas assim, há empresas que utilizam muito. Tá aí a Fabiane Nardon com uma das empresas. Hoje ela é uma Java Champion brasileira, para quem não conhece a área de dados, deveria conhecer a Fabiane Nardon. Foi uma das primeiras mulheres brasileiras a se destacar ali na comunidade Java, e ela é uma das pessoas responsáveis por uma das maiores empresas ali de processamento de dados ali, se eu não me engano, da América. América, não sei se chega a ser América toda, mas é América Latina com certeza sim, e que faz processo de muitos dados, uma volumetria muito grande, e que trabalha principalmente com o stack Java. Então, se a gente for parar para pensar, isso é uma das abordagens. Ah, Paula, então significa que eu posso trabalhar sim com engenharia de dados e até modelos de machine learning usando Java. É claro que a gente tem muito mais abordagem para Python, né? Volume de ferramentas que foram criados na linguagem Python é sem dúvida muito superior, mas em Java a gente consegue fazer tudo. Então é isso que eu estou tentando passar para vocês, essa possibilidade onde uma linguagem, né, por exemplo, eu aprendo Java, eu posso trabalhar ali com muito, eu posso ainda reutilizar os conhecimentos que eu tenho da plataforma como um todo para aprender outra linguagem que executa em cima da JVM, né? E aí, uma das curiosidades que a gente tem do Java, né, que se a gente parar para pensar ali nos últimos anos, vem se modernizando bastante, né? Há quem diga que o Java está se tornando, está indo próximo de ficar o que é o Kotlin. Eu acho interessante isso, porque é uma linguagem muito estável. É, então, eles vão olhando realmente o que está dando certo no Kotlin e isso vai sendo incorporado na linguagem. Então, isso é muito interessante, diferente do Kotlin, que tem a JetBrains ali, né? É uma única empresa tomando todas as decisões. A gente tem ali todo um comitê feito para a linguagem do Java. Então, é interessante isso, que para onde a linguagem está indo, que é se modernizando, se tornando uma linguagem mais moderna, né? E a outra curiosidade que a gente pode ter ali é que o nome Java, né? A gente tem a ilha de Java, né? A questão do café. Então, da onde que veio, né, esse nome relacionado? E eu acho que tem tudo a ver com os programadores, quem nunca, né? Que se você aí não é um viciado em café, provavelmente é uma pessoa exceção, né? A gente sabe que o programador adora café. E é isso, galera. Eu acho que eu já passei bastante ali, bem resumidamente, o que tem de mais importante sobre a linguagem. É interessante vocês olharem muito sobre o futuro, né? Que o futuro do Java e da linguagem vem se encaminhando muito aí para a parte de ser uma compilação nativa, né? O que tornaria cada vez mais performática a execução do Java. E é exatamente isso. E o encerramento desse episódio, né? Só para a gente finalizar, eu gostaria muito de agradecer vocês pela companhia. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time, a comunidade do Feminist Tech, as nossas redes sociais estão na descrição desse episódio e as minhas também, tá? Então, podem me chamar, podem tirar as dúvidas. Vamos tentar entender exatamente quando alguém fala, o Java é lento. Pera, se o Java é lento, por que que o Twitter mudou a plataforma para o Java? Por que que tal empresa ali, que quando ganhou escala, foi para a JVM? Por que que empresas grandes como Nubank usam linguagens que executam em cima da JVM? Tem algo estranho aí, hein, galera? Se alguém falou aí que o Java é lento, tem que entender. Vamos entender exatamente o que a pessoa quis dizer quando ela falou que o Java é lento para você não aprender. Bom, e eu espero que você tenha gostado desse nosso esquenta aqui, desse episódio aqui que fala sobre o Java. E não deixe de acompanhar aí nos próximos episódios do podcast. Até mais. Tchau, tchau.